O meu convidado de hoje já veio aqui no NunaCast, mas como passou algum tempo e as coisas mudam muito, ele vai trazer uma conversa de quem vive se atualizando, vive percebendo as mudanças que acontecem e como hoje ele se recoloca no mercado, se reinventando praticamente todos os dias. Olá! Eu sou Adriana Saman e hoje é mais um episódio do NunaCast e eu vou ter o prazer de conversar de novo com Michael Schumacher, esse corretor que tem uma experiência e uma fala inesgotável, que a cada vez que a gente se encontra tem sempre uma questão importante para trazer, um pensamento, uma vivência, uma experiência que é sempre bom a gente colocar nessa mesa para poder compartilhar com você. E hoje nós vamos ter praticamente uma conversa surpresa. A gente não preparou nada muito específico. Vamos deixar essa conversa rolar. E eu tenho certeza que, né, só no movimento espontâneo da gente começar a falar a palavra mercado imobiliário, muita coisa vai emergir desse lugar. Então é isso. Estou com você aqui, Schumacher, tudo bem?
Tudo bem, Adri. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Queria agradecer, né, por mais uma vez estar participando. E vamos lá, né? Vamos trazer essa...
Vamos colocar a conversa na mesa.
É muita coisa acontecendo, o mercado tem mudado muito rápido, da noite para o dia. Os corretores, às vezes, estão muito confusos. Então, é muito bom a gente...
E atualizando,
até vim,
né?
Até vim com essa conversa surpresa, porque às vezes a gente vem preparado com um assunto que de repente no outro dia já não é mais aquele assunto, mudou, né?
Sim.
O mercado tá, hoje tá bem diferente.
Então assim, ó, a gente tem um tema para falar que eu vou entrar nele, mas até me ocorreu uma coisa agora enquanto você estava se apresentando. Nós estamos entrando no final de 2024, né? Estamos aí, é novembro, hoje essa gravação tá acontecendo no primeiro dia de novembro, já partindo para os finalmente. Fala um pouco desse ano pra gente. Como é que foi esse ano? Como é que você enxergou esse ano?
Ah, Adri, esse ano foi um ano... É que o Minha Casa Minha Vida, ele vem crescendo cada vez mais, né?
Uhum.
E a gente tem vários turbilhões que acontecem quando a gente trabalha junto com a Caixa Econômica. Uma hora tem uma mudança, outra hora tem outra mudança, e o corretor que ele não tá ligado nisso, ele perde o tempo, ele perde metade do ano, ele perde 2-3 meses, porque às vezes ele não tem uma informação correta do que tá acontecendo no mercado imobiliário. Então, esse ano, a gente teve algumas mudanças, principalmente agora, uma nova mudança que teve dentro da Caixa.
Sim, né? Bem comentada. Fala um pouco pra gente
tá
dessa
sendo,
mudança.
Tá sendo muito comentada e por muitos corretores não saberem a informação correta do que tá acontecendo, eles perdem cliente, perdem venda, aí tudo acontece com o corretor, né? Porque daí ele começa a perder a venda, começa a dar crise de ansiedade no homem, porque, poxa, passei
tava
informação errada, tava pra sair e não saiu, de repente a Caixa fala que ia liberar pro SBPE só um financiamento por CPF, aí todo mundo naquela loucura, não, só passando essa informação pro cliente que ele não ia poder comprar, daí de repente passa uma semana, não, agora vamos liberar pra dois. Então, esse ano foi um ano assim de muitas informações, muitas emoções dentro do mercado imobiliário, na Minha Casa Minha Vida. Sabe? E agora, final do ano, como sempre, né? Falta de recurso, de novo.
Uhum.
Então, se
enxuga.
O corretor... a Caixa começa a enxugar. Na verdade, essas primeiras atitudes que a Caixa já teve dessa redução de financiamento, do saque para price da porcentagem, né, de 70 e 80 ali, essa redução que ela teve no SBPE justamente foi para poder dar uma segurada nos imóveis de prontos, né, e novos que já estão no mercado, para poder fortalecer o lançamento. Porque hoje a Caixa Econômica, querendo ou não, né, ela é a agente financeira que libera 70%, Adri.
Uhum.
De financiamento bancário para crédito imobiliário no Brasil.
Nossa, é esse o número?
Ela
eu achei que
domina.
Fosse menos.
Não, ela domina, é
70%. Achei que o Banco do Brasil estava próximo, mas é bem
não,
menos,
não,
então.
Bem menos. A Caixa hoje é a que lidera. Então, é óbvio, o que ela quer fazer? Ela quer movimentar o mercado da construção civil, que é o que movimenta a economia. Se ela solta muito dinheiro para o pronto, né? Se ela solta muito dinheiro para o pronto e para o novo já... ela deixa de colocar dinheiro onde movimenta a economia, trabalho e tudo mais, né?
Então, a própria construção civil, né? Que emprega um monte de gente, a cadeia produtiva, né?
Sim. Então ela dá essa segurada, né? Ela veio com essa segurada aí agora, mas é óbvio, daqui a pouco já abre a torneira de novo, vem um novo orçamento aí para 2025, abre a torneira e tudo acontece. Então, se o corretor não tá muito ligado no que tá acontecendo, ele passa uma informação pro cliente, que ele joga uma balde de água fria no cliente, que o cliente coloca na cabeça dele que não pode comprar mais.
Uhum.
E não é assim. Vou te dar um exemplo. Eu estava em Foz do Iguaçu agora, nós tínhamos um cliente comprando duas unidades, né?
De lançamento.
De lançamento, né? Só que o perfil dele é SBPE, né?
E define SBPE, porque muita gente que te assiste talvez não saiba o que é isso.
É que o SBPL é um recurso que ele normalmente ele vem da poupança, né? Uhum. Então, o que acontece com o SBPE? A gente tem a carteira do FGTS, que é o Minha Casa Minha Vida, e o SBPE ele passa dos 350, né? Eu vou falar mais uma dourada do Minha Casa Minha Vida para eles entenderem. Então, quando a gente fala a carteira FGTS, é quando o cliente vai do Minha Casa Minha Vida e tem uma renda até 8 mil reais.
Certo.
Né? Então, ele vai com uma renda até 8 mil reais e ele está dentro do FGTS, com algumas taxas de juros mais baixas que vem pela FGTS. Quando passa dos 350 acima, a gente já fala que é um recurso SBPE, tá? Uhum. Aí esse recurso já é um recurso para quem tem uma renda melhor e uma taxa de juros um pouquinho mais elevada, que é competitiva no mercado ainda, mesmo sendo pela Caixa, que hoje a Caixa ainda, querendo ou não, domina.
Tem as taxas menores.
As melhores
quem
taxas
vai
do mercado, né?
Adquirir imóvel, principalmente.
Isso.
Né?
Uhum. Então, o SBPE, normalmente, ele foge um pouco do Minha Casa Minha Vida. E ele pode ter dois financiamentos, ele não tem direito a subsídio, ele tem
outras modalidades.
Tem outras modalidades. Então, o que acontece? Estava com um cliente lá querendo comprar uma unidade no SBPE. Duas, né? Ele ia financiar uma e já logo em seguida ia fazer o financiamento da segunda. Só que daí vem a nova lei? Não pode, né?
Uhum.
Só ia ser um financiamento por CFPF no SBPE, porque a Caixa ia segurar. Aí, minha gerente chega desesperada, como é que a gente vai fazer? Agora eu falei, calma, espera. Fala pra ele ficar tranquilo agora, que nós vamos primeiro fazer o primeiro financiamento dele.
Sim.
E na pior das hipóteses, o ano que vem a gente já entra com o segundo financiamento dele. Mas você pode vender as duas unidades pra ele. Só segura, porque a Caixa ela vai mudar, vai voltar de novo.
Vocês têm essa previsibilidade?
Já tem, ela vai. Quantas vezes assim, acaba o recurso, volta o recurso, a Caixa segura aqui, depois volta ali de novo. Então ela tem que fazer essa jogada pra poder fazer esse movimento da economia, né?
E parece que é sazonal, não é uma coisa então... Parece que antigamente era uma coisa mais perene. Ela tomava uma decisão que durava um ano. Hoje não.
É muito
mais dinâmico, né?
É muito rápido, né?
Sim, sim.
A gente fala para parar que antes o SBPE, que vinha o dinheiro da caderneta de poupança, a Caixa Econômica falava pra gente, não, a gente tem muito dinheiro na poupança, precisamos liberar. Contrata só pelo SBPE, pro SBPE. De repente, da noite pro dia, acaba o dinheiro no SBPE, porque... Né? Os investidores limpam a conta da poupança e sobra muito recurso dentro do FGTS. Não tinha, de repente começa
a sobrar
de um lado, né? Então, depende muito, varia, né, Adri? Isso hoje. A gente tem que estar muito ligado no que está
acontecendo. Isso que eu falo, é um radar diário, né? Você tem que olhar para a macroeconomia e tentar adivinhar, principalmente nessas instituições financeiras, que no caso do Brasil é a Caixa... Qual é o próximo passo? Tentar prever, né, Schumacher? Eu acho que você, pelo conhecimento que se tem no mercado, quem mais adquirir esse talento, né, para conseguir se antecipar ao que essas instituições vão fazer, é isso que você fez. Fala para ele ter calma.
Isso.
Nós vamos fazer, mas provavelmente vai ser daqui um tempo que a gente já enxerga que esse é o comportamento natural, né?
É porque assim.
Da economia.
O corretor hoje e o corretor do futuro. Né?
Vamos falar então um pouco do corretor do futuro.
O corretor do futuro hoje, eu estava em Foz do Iguaçu esses dias, Adri, e eu tenho passado principalmente nessas cidades onde não é muito apto ter o crédito associativo e agora está começando a virar apto. E os corretores estão completamente despreparados porque eles não sabem o que é o apoio à produção, o que é crédito associativo, eles não sabem vender a modalidade. Porque na verdade. Para a gente poder vender um apartamento no crédito associativo, primeiro a gente vende financiamento para depois vender um apartamento para o cliente. Tem que fazer.
Você vende primeiro a parcela, né?
Isso.
Falou, isso aqui cabe. Então vamos em frente.
É que na verdade assim, vou simular aqui. A Adri me envia a documentação da Adri, eu faço uma aprovação, uma análise da Caixa Econômica com a Adri, fiz análise e olho. A Adri tem potencial de comprar unidade no primeiro andar, no sexto andar, no sétimo andar. Então já vem aquela análise de perfil.
Sim.
Que eu já falo, o que a Adri tem de perfil de financiamento é esse. E aí eu começo a negociar com você, dentro dos parâmetros que a construtora tem de porcentagem de endividamento.
Uhum.
Então hoje, antes de eu vender o apartamento para o cliente, é óbvio que ele pode chegar, ele pode amar. Mas se ele não tiver condição de financiamento de imediato, ele não vai conseguir comprar. Entendeu?
Uhum.
Não é igual às outras modalidades que ele chega e fala, não, você me dá 30% no período de obra e os outros 70%
financia depois da entrega.
Isso.
Uhum.
Aí a Adri não precisa nem ter perfil de compra ideal que eu quero agora. O que me importa é os 30%. Lá nos 70%, se ela vai ter ou não, eu dou 3 anos para ela poder resolver isso, entendeu?
Sim.
Só que no apoio à produção é diferente. O cliente chega, ele me entrega a documentação dele, eu faço uma pré-análise dentro da caixa. Fiz a pré-análise, eu olho e falo, olha, você consegue comprar uma unidade nesse valor, fica nessas condições para você, tal, tal. Você assina o financiamento caixa em questão de 15 a 30 dias, assinou o financiamento caixa, aquele imóvel já está registrado no teu nome, mesmo estando na planta. Sem ter saído da tese, já tem imóvel registrado no seu nome.
Sim.
É essa modalidade que é diferente e traz mais segurança para os três lados, para o corretor, para o incorporador e para o cliente, né? E até mesmo para a Caixa Econômica Federal. Então, o que acontece dentro disso, Adri? Os corretores não estão habituados a vender isso. Eles
Por quê?
Não sabem.
O que que acontece?
Porque o mercado não praticava isso. Né? Foz do Iguaçu é um mercado, falando um pouco de Foz, ele é um mercado que é muita venda direta. O construtorzinho vai lá, constrói, me paga aqui, depois financia depois. E assim.
Contratos mais diretos,
isso.
Assim, né?
Mas... Nós lançamos o Atlantis em Foz do Iguaçu há mais ou menos uns 7 anos atrás, foi o primeiro. Eles não sabiam. Né? Uhum. E é um mercado super aquecido, Foz do Iguaçu.
Imagino, porque você tem a fronteira ali, você tem um comércio pulsante,
sim.
Tem a parte agro também, que está muito ali, Medianeira, né? Todos aqueles.
Cascavel, ali
soja,
ali
né? O soja ali, nossa, tomando conta de tudo, né?
Então, é um mercado super aquecido.
Uhum.
Aí o que acontece, Adri? O que que eu tenho que fazer com eles quando eu entro em Foz do Iguaçu? Nos últimos 5 anos para trás. Eu olho para eles e falo bem assim, eles não têm o hábito de vender. Eu olho para eles e falo assim, 5 anos atrás, o que que vocês tinham de apoio à produção aqui na cidade? Ah, tinha um empreendimento ali chamado Cris Artes. Pô, legal. De 5 anos para frente, só nos últimos 2 anos, aí eu pego os 2 últimos para trás. Os 2 últimos para trás, quantos lançamentos tiveram apoio à produção dentro da cidade? Adri, foram 5. Esses 5 colocaram mais de 1.700 unidades dentro da cidade.
Uhum. Nossa, é bastante coisa, hein?
É um VGV absurdo.
Sim.
Que se o corretor não tiver ligado, alguém vai vender.
Uhum.
Quando nós entramos em Foz do Iguaçu com o Florata Prime, para poder vender lá, nós tivemos que levar um time de Curitiba para poder montar lá o plantão, porque se fosse só com a imobiliária, nós não ia dar conta. Porque em um único final de semana, a gente vendeu 86 unidades.
Nossa.
Num sábado e domingo. A gente só parou de vender porque o papo falou, para, que agora eu preciso aumentar o preço. Então, assim, é um mercado muito bom. Realmente é muito bom e carente de saber vender o apoio à produção.
E quem que orienta? Porque, assim, você vai ter imobiliárias ali com seu time de corretores e que minimamente ou, né, de forma frequente dá treinamento, prepara esse corretor ou tem um gerente mais experiente. Mas vamos supor, numa estrutura em que você precisa vender aí 80, 100 unidades, ou num lançamento que tem um VGV expressivo e um time de corretores que às vezes é contratado naquela semana, entendeu? Vamos encher de corretor aqui para poder atender. E o cara não sabe nada disso. Como é que é? O que que as empresas têm feito?
A gente treina, hoje nós temos uma coordenadora, né? Que entende muito bem do apoio à produção. Nós temos um gestor nosso lá dentro do nosso plantão que também entende muito bem do apoio à produção. E aí a gente vai de imobiliário em imobiliário, né? Toda vez que eu vou para Foz do Iguaçu, eu até brinco. Toda vez que eu vou para Foz do Iguaçu, eu volto com 3, 4 vendas de lá. Porque quando eu vou fazer as visitas imobiliárias, eu mostro para ele coisas que eles não conseguem
chegar. Nunca ouviram falar.
Uhum. Poxa, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo. Eles têm essa grande dificuldade, porque eles têm um hábito de vender o que é mais fácil, né? Todo corretor tem o hábito de vender o que é mais fácil. O corretor hoje, muitas vezes, ele não tem um propósito muito claro na vida dele. Ele entrou na corretagem porque dá dinheiro.
E precisa, e precisa ter um propósito?
Tem, Adri. Não tiver o propósito claro, porque assim, muitas vezes o corretor entra para realizar o sonho dos outros, ou entra porque não tinha outra opção, é o que sobrou você corretor de imóveis, e tá ali correndo atrás do dinheiro. Ou ele entra porque, esse mercado dá dinheiro, então eu vou trabalhar ali. Mas ele não faz aquilo por amor, né? Poucos, quando tem o seu propósito, o corretor de verdade, quando ele tem o seu propósito, é só você pegar. Todos os corretores têm seu propósito, todas as empresas imobiliárias, donos de imobiliárias que têm o seu propósito, eles estão muito bem colocados no mercado e estão voando.
Então, vou te perguntar, assim, né? A queima-roupa. Qual que é o seu propósito?
Eu já contei no podcast passado aqui.
Então repete, assim, rapidamente, porque...
Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei de paraquedas, né? Eu acabei entrando de paraquedas.
Eu queria saber hoje, qual que é o teu propósito hoje? O que que te move?
Ah, o que me move hoje, Adri, é poder. Eu já tinha até comentado. Na verdade, desde sempre me moveu isso, né? Desde quando eu entrei, que eu queria ver a felicidade daquele cliente poder realizar o sonho da casa dele.
Não, mas aí esse é o propósito do cliente.
Isso.
Eu quero saber você, enquanto Schumacher, você, pessoa, indivíduo, né? Ah. Você tá no mercado, você tá aí, você tá galgando o teu lugar, é um lugar que você gosta, você dá nó em pingo d'água, você é um cara que as pessoas procuram. Você é um cara que aprendeu muito rápido, se mobiliza, está atualizado, é multiplicador de conteúdo, mas nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de propósito. E aí o teu cliente vai realizar o sonho dele.
Meu cliente.
Mas qual é o sonho que você está realizando?
Os meus corretores, aí que tá.
Que é seu.
Meu sonho é o legado para os meus dois pequenos.
Entendi. Para os teus filhos. Aham. Tá bom.
Esses dias eu parei, pensei e olhei os dois brincando. Eu falei, cara, ou eles vão ser meu xerox no mercado imobiliário, ou eles vão ser 10 vezes melhor do que eu. Porque eu não vou aceitar que eles sejam menos. Porque pela história que eu criei, pela história de tantas pessoas que eu ajudei, é o mínimo que eu espero que eles façam igual. Então eu quero deixar esse legado pra eles.
Você tem dois filhos homens.
Dois. Uhum.
Como eles chamam?
O Benjamin e o Emanuel. Benjamin, 5 anos.
Que lindos
e
nomes.
E Emanuel, 10 anos.
Então vamos voltar de novo pra aquela questão do corretor do futuro.
Uhum.
Então tudo bem, a gente tá falando da falta de conhecimento que alguns têm, da mobilidade, da velocidade com que as coisas mudam no dia de hoje. Mas o Benjamin e o Emanuel, eles vão ser, se eles escolherem esse, vamos torcer, né? Porque hoje em dia também tem isso. Ah, pai, você é paraquedista lá no Nepal. Ah, pai, esquece que eu quero ser maquiador da Estrela da Globo. A gente não sabe, mas supondo que eles queiram ser corretores. Daqui 20 anos, como é que você enxerga esse mercado? Como é que vai estar isso? E eles vão estar lidando de que maneira com esse cliente, com essas transformações que imagino vão estar muito maiores, muito mais incoerentes no mundo que vai tentando se resolver com tudo que está acontecendo hoje. Como é que vai ser isso?
Adri, antes de responder essa tua pergunta, eu vou responder uma primeira que você comentou antes disso.
Vamos.
Será que eles vão crescer? Eu também não sei, mas eu tenho um instinto que pelo menos um dos dois vai crescer.
Tem uma torcida.
Talvez
aí.
Talvez um vai para um lado e o outro vai para o outro.
Sim,
né?
Sim.
Pelo gênio que eu já começo a conhecer dos dois. O meu pai, ele sempre foi vendedor. Trabalhou no ramo vendedor.
Uhum. Que ele vendia?
Ele mexia com atrás evangélico, viajava o Brasil inteiro vendendo, fazia eventos, sempre foi. Ah. E eu, quando olhava meu pai desde pequeno, eu falava, eu nunca vou ser um vendedor. Eu nunca vou vender nada. Antes de eu entrar na corretagem, há 11 anos atrás, eu não sabia vender uma caneta.
Uhum.
Eu pegava, eu tinha vergonha. Só que tem coisas que a gente... Né?
Tá no DNA.
Tá no DNA.
Tá ali.
Entendeu?
Só querendo saltar.
Então, talvez ele não precise, talvez eles não sejam corretores de imóveis, né? Mas eles, a certeza absoluta que eles vão pro lado comercial.
Aham, uhum, vão vender.
Vão vender alguma coisa, uhum. Vão vender. Eles vão pro lado comercial. Então, e a gente já começa a ver o comportamento, a forma, e a gente, e o que você me perguntou agora, te respondendo a segunda pergunta, como vai ser no futuro? Vai depender muito de como eu preparar eles.
Uhum.
Né? Porque hoje, Adri, eu até trouxe uma listinha para você ali agora há pouco, para depois deixar contigo.
Sim.
Para você entender aqui, a triangulação. Hoje, os corretores, eles não sabem o que move eles, Adri. Corretor hoje é entrando em depressão, angustiado.
Se percebe isso, Schumacher?
Muito.
É mesmo.
Mas por quê? Sabe por quê, Adri? É o imediatismo. Se o cliente fala, ah, então vou pensar, ele já acha que a venda caiu, ele já entra num looping enorme. Porque hoje é tudo imediatismo. E por que isso? Óbvio, por causa das tecnologias que estão chegando. A gente tem tudo informação muito rápida.
Sim.
Né? Então, o que eu preciso fazer para que eles lá no futuro acompanhem é preparar eles desde agora. Tipo assim, filho, não é porque você ouviu um não agora que esse não é definitivo para a tua vida.
Puxa, essa é uma boa frase, principalmente para essa geração que tá aí agora,
é,
né?
É, não é porque a tia da escola lá falou que você não pode jogar bola que você acha que você não vai mais jogar bola, né? Você não pode jogar bola talvez naquele dia, no outro dia você já vai sair de castigo, você vai poder ir lá jogar bola normal. Então você, e essa nova geração... É, dói muito. Eles ouvem, ficam, pega aquilo pra eles e pronto, acabou, e entendeu? E não tem isso. O meu pai me ensinou quando eu era pequeno, filho, quando alguém tu falar não, beleza. Uhum. Mas entenda o porquê não, né? Ah, você não serve pra ser corretor. Tipo, tá bom, beleza. As pessoas hoje aceitam, eu não sirvo pra ser corretor. Eu ouvi muito quando entrei no mercado imobiliário, Adam. Você tá maluco.
É que o não vem do outro, né?
É isso.
O sim que tá em você tá muito distante do não do outro. Você sabe que eu tenho uma máxima, acho uma de verdade, assim, uma coisa que eu falo na agência, que eu falo pros meninos também, meus filhos. Eu falo assim, olha, nunca aceite o primeiro não como resposta. Porque é só a primeira resposta.
Isso.
E quantos nãos vão se transformando em sim? E quantos sims, às vezes, fala, ah, foi tudo bem. Putz, vira um não rapidinho.
Vira um não rapidinho.
Então, não se afia isso, porque isso não diz a verdade sobre todas as coisas, né?
E é exatamente isso, Adri. E aí, o meu pai sempre falou pra mim assim, filho, se alguém falar pra você que você não pode, beleza. Só que não abaixe a cabeça. Queira entender o porquê aquela pessoa falou que você não pode.
Isso, dê um não, né?
Entendeu? Não aceite o não. Como um não e pronto, acabou. É, não, tá bom, eu não sou corretor, mas por quê? Quero saber o porquê eu não sou corretor. Filho, você não pode... Mas tá, por que que eu não posso ser? Ah, você não pode vender médio de alto padrão. Tá, mas por que que eu não posso vender médio de alto padrão? Entendeu? Porque se alguém olha pra você, e hoje é normal, eu entrei no ramo, era pai, mãe, Deus e o mundo falando que isso não era pra mim.
Você tinha quantos anos, Juma? Quando
26.
Você começou?
26.
Nossa, bem novinho.
Aham, 26. Falando que esse mercado não era pra mim. Esse mercado não é pra você. Imagine um pai de família com um filho pequeno, né? Que o Emanuel tá com 10 anos agora, e ia recém-nascer. É, filho pequeno, pai de família, você que é um cara. Imagina, você entrou pra trabalhar numa imobiliária que tinha 700 corretores na Brasil Brokers na época. Que não te dão mais transporte, que não tá lá alimentação, que você não tem
dinheiro
plano de saúde,
na jogada.
Você não tem nada.
O que você vai fazer aí?
Então
E qual foi sua aposta?
Adri, a minha aposta...
O que você enxergou que ninguém da tua família enxergou? O que você viu ali?
Eu vi acontecer. Eu vou falar pra você que quando eu entrei no mercado imobiliário, quando eu entrei dentro daquela loucura dentro da Brasil Brokers, da Galvão...
Sim.
Quando eu entrei dentro, que eu pisei pra dentro, eu vi 800 corretores, isso foi comigo, pessoal. Eu entrei...
Era lá no Aldeia, né?
Isso.
Vocês estavam ali naquele super salão de vendas. Nossa, eu fui algumas vezes lá.
Aí eu entrei, quando eu entrei dentro... Da imobiliária, eu olhei, era muita gente. Eu falei, cara, se cada um vender um imóvel aqui, acabou o imóvel de Curitiba, cara. Não vai ter...
não vai sobrar nada.
Não vai sobrar.
Sim.
Entendeu? Eu entrei com esse pensamento. Só que passou uma semana, eu vi um cara vender. Falei, cara, vende, dá certo. Eu vi outro batendo dinheiro, eu vi outro trocando de carro. Em questão de 30 dias. Eu fiquei 3 meses sem vender. Vendi nada.
Logo no começo.
Logo no começo.
Não teve aquela sorte de principiante que às vezes acontece, né? Não. O cara entra, não sabe nada, vende 1 milhão, fala, ah, é aqui. Depois ele fica um ano sem vender.
Não,
já vi isso acontecer.
Sem números, Adri. Eu cheguei a parar com um carro no posto com R$6 em moeda. E falar, abastece o carro pra mim.
Já aconteceu.
E o frentista
comigo
olhar pra mim assim, tipo, dar uma risada. Pô, você tá com um carro desse pedindo pra colocar.
R$6 em moeda.
Em moeda.
É, a
entendeu?
Vida, é isso
que
aí.
Era o que eu tinha. Né? Eu ia pra imobiliária, eu ficava tomando só cafezinho o dia inteiro, porque eu não tinha dinheiro pra almoçar.
Nossa, Chuma.
Entendeu? Era normal, e não era só eu. Aí que tá. Eu não via só eu fazendo isso. Ah, é só o Schumacher, coitado, aconteceu. Não, eu vi inúmeras pessoas, e até hoje isso acontece. Porque muita gente entra apostando numa mudança de vida.
Rápida, né?
Isso,
muito rápida.
E acontece? Acontece, entendeu? Mas o porquê aconteceu comigo uma mudança rápida, em questão de curto prazo, 2 anos, eu já estava voando no mercado imobiliário.
Uau,
né?
Foi muito rápido.
Eu podia levar 5 anos para se formar igual um médico, para acontecer muitas coisas, mas com menos de 1 ano dentro do mercado imobiliário, eu já tinha sido corretor, coordenador, tinha virado gerente e sido campeão de vendas. Em 1 ano no mercado imobiliário.
Num ambiente de 700, 800 Isso. corretores. Uhum. Nesse ambiente fez essa trajetória.
Essa trajetória.
Uau!
Em curto prazo. Mas por quê? Eu fiquei 3 meses sem vender. Aí eu via o cara, eu vendendo, falei, não, vai dar certo. E eu tinha aquela fé, eu tinha aquele, vai dar certo, vai dar certo, sim, vai dar certo. E eu fui, fiz minha primeira vendinha, até te falei, no Aquarela São José.
Sim.
Da 277 ali.
Da Baú.
É, da uhum. Baú. Fiz minha primeira venda lá. E ali que eu pensei, putz, meu, deu certo. Se deu certo, agora vai. E eu comecei a modelar um cara dentro da empresa. Quando eu comecei a modelar essa pessoa dentro da empresa, que ele era o campeão de vendas, eu comecei a prestar atenção. Falei, cara,
deixa eu ver o que esse cara faz.
Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, focado, sempre estava lendo um livro, sempre fazendo alguma coisinha, focado. E ele era o cara que mais vendia.
Uhum.
Não tinha outro. Falei, pô, beleza. Primeiro chegar,
isso.
Último a sair. Primeiro chegar, último a sair e aprender. Eu era o primeiro a chegar, último a sair e abre.
Junto com ele, no caso.
Eu não fiz faculdade de vendas. A não. Minha faculdade foi YouTube.
Entendi. Você ia atrás de conteúdos de vendas, isso. Outras referências no YouTube.
Eu aprendi a fazer essas técnicas de rapport, essas programação neurolinguística para venda, oferta ativa por telefone, porque eu era péssimo em vender, eu não sabia. Tudo.
Mas uma coisa meio autodidata.
Isso.
No teu caso, você foi atrás.
Eu nunca fui em algum lugar que alguém, não, vem aqui, vou te ensinar. Algum gerente parou do meu lado e me ensinou pra fazer alguma coisa? Ninguém.
Uhum.
Né? Eu vi alguns mentores, como já falei aqui na vez passada, como o Marco Antônio, pra mim foi um cara fantástico naquela época. Eu olhava, eu enxergava, mas eu não tinha muito acesso a ele.
Uhum.
Eu olhava e falava, pô, um dia eu quero sentar naquela cadeira. Imagine, hoje eu tenho um cara como, né?
Um parceiro de negócios, né? No mesmo nível.
Eu admirava ele. Ele não deixo de admirar hoje, claro. Porque eu acho ele um cara fantástico no mercado que ele fez. Mas hoje nós somos parceiros, né?
Sim.
Antes eu tava lá embaixo, no meio dos 800, que ele nem sabia
quem
era.
Quem é esse cara aí no meio desse povo?
Nem sabia quem era.
Uhum.
Então, o que o mercado imobiliário me deu de acesso. E aí a aposta foi isso. Quando eu cheguei, quando eu olhei que o mercado poderia mudar a minha vida em curto prazo, mas desde o quê? Que é o corretor do futuro. Se ele não buscar informação, se ele não tiver ligado, se ele não buscar conhecimento, não vai dar certo. Adri, tem muito corretor por aí pensando que é só ele trabalhar das 7 da manhã às 10 horas da noite, ligar, que vai dar certo, sair e entregar flyer na rua, fazer anúncio, pegar a lead, que isso vai dar certo. Não é isso.
O que que é, então?
Corretor pode trabalhar muito menos. É conhecimento, é dedicação, é ter o propósito para si. Por que que ele sai de casa? Deixa a família dele para ir até a imobiliária. Para ele ficar rolando o Facebook dele. Para ele ficar sentado sem receber um lead, sem fazer nada, sem buscar um lead. Sem buscar um conhecimento, uma melhoria do que ele pode fazer, né? Para uma ação de impacto para o cliente dele. Cara, os corretores têm inúmeras ferramentas na mão hoje. Ah, mas eu não sei ligar. Cara,
não, e com o advento das mídias digitais, você pode ser a sua própria loja. Tudo bem, você pode estar dentro,
sim,
de uma imobiliária, mas você é agente, né? Do teu... Da tua banca, vamos dizer. Você tem os teus produtos lá e você lida com eles da forma como você quiser. Você já tem essa autonomia. Que é uma coisa que as redes digitais, até 10 anos atrás, isso não existia.
Não, e assim, né, Adri? Hoje as incorporadoras, elas estão dando muito apoio, porque todo corretor hoje é um CNPJ, né? Não tem,
sim,
como não ser. Ele é um CNPJ ou ele é um...
PJ.
Ele não tem como não ser. Então, as incorporadoras hoje abrem as portas para eles poderem entrar. E muitas incorporadoras dão espaço para ele entrar, para ele poder trabalhar. Dão lead para ele poder fazer.
Sim.
Dão ações em supermercados, shoppings, eventos, feiras.
Uhum.
Inúmeras coisas para eles poderem conseguir chegar até o cliente. Entendeu?
Uhum.
Só que mesmo muitas vezes as consultoras dando tudo isso... Para o corretor, às vezes, não está bom.
Por quê? O que falta com todo esse arsenal de possibilidades?
É o imediatismo da venda. Ele começa a ouvir não, não, não. Você entrega 10 leads para ele. Ele ouve não. E aí já fala, esses leads não tá legal.
Uhum.
Não tá bom. Os leads que vêm na consultora é tudo ruim.
Uhum.
Só que, na verdade, será que é os leads que vêm ruim ou será que ele ainda não montou uma análise SWOT... Né? Dele mesmo, das objeções padrões que ele mais escuta no dia a dia, para quando vir o próximo lead ele já saber.
Ou até esquentar aquele lead que parecia frio.
Isso, Adri, porque o que acontece? O corretor hoje pega um lead, ah, esse não tá bom, pum, gaveta, lixo, fora foi.
Sabe como eu vejo, Chuma? Assim, o lead virou, eu venho do tempo que não existia essa palavra lead, não, era contato,
era uma listinha.
Uma listinha manuscrita.
Não,
opa!
Era aquela listinha que a gente pegava do telefone, né, Adri?
Exatamente, aquele cadernão.
Amarelo. Nossa,
ai, vamos
chegava
pegar
de
aqui
pilha,
abacaxi,
assim, na imobiliária, assim.
Vamos ligando um por um. né?
É.
E olha que eu sou mais velha que você, mas a gente pegou um pouco esse tempo. Então, assim, ficou muito fácil também qualificar essa garotada que tá vindo aí, principalmente no marketing. Tudo virou lead. Lead quente, lead frio, lead que tem que esquentar. Mas o lead nada mais é do que um contato humano.
Isso.
Existe uma pessoa ali atrás com todas as vontades, os desejos, a grana necessária, desnecessária, a preferência dela ou não, e que vem dizendo: opa, me interessei. Agora, assim, não dá pra colocar isso num lugar técnico, só assim, é um lead.
Vamos colocar.
Tudo bem, você pode criar uma planilha, mas nunca esqueça que aquela pessoa, se você não começar um diálogo, uma conversa com ela...
Um relacionamento,
exatamente. Você não vai chegar a lugar nenhum com qualquer tipo de interação. Seja pra uma venda, seja pra um relacionamento pessoal, seja pra um empréstimo, seja pra você conversar com ela sobre religião, não importa. Só que, assim, ficou fácil, né? Vem o lead, dá, não dá. Cara, qual é o teu trabalho em pegar aquela possibilidade de uma relação e começar um diálogo onde isso, em algum momento, conectou? E eu acho que é isso que as pessoas ou não enxergam, ou têm preguiça, ou pelo imediatismo de dizer, não, isso tem que dar resultado amanhã, ele só me acenou, não vale a pena. Por que que não vale a pena, cara? Claro que vale.
Adri, enquanto o corretor não aprender e não entender que o lead é uma pessoa, ele vai continuar nessa. Só que a partir da hora que ele aprende que o lead é uma pessoa, ele também precisa aprender a lidar com a pessoa.
Sim, e não com o lead.
E não
é com a pessoa, porque a pessoa é muito mais complexa do que um lead, né?
O lead nada mais é que uma pessoa, um ser humano. Então, o que que a gente tem, o corretor precisa entender? Que esse lead, ele precisa criar relacionamento, é uma pessoa, é relacionamento. Só que, Adri, o que mais tem acontecido nesse mundo?
O descarte?
De relacionamento.
As pessoas estão descartando, muito rápido, muito fácil.
Tudo, relacionamento, sim. Casamento.
Mas eu acertei,
no
descarte?
Geral. Não, tô falando, no geral, né? Acontece muito o descarte. O ser humano descartando, diz: ah, pô, minha amiga ali não foi no meu aniversário, não quero mais falar com ela.
Sim, né? Tem outra amiga lá, tem mais 10,
tem mais
10 aniversários.
E ela não quer e tô descartando. E outra, o ser humano tá descartando cada vez mais o próprio ser humano por causa disso aqui, ó. Aqui, ó.
Sim.
Inúmeros lugares que às vezes eu vou, eu paro, olho, parque, restaurante, shopping, família sentada, e aqui, ó, os quatro na mesa, esses tempo atrás estava sentado, tava com a minha namorada no restaurante, nós estávamos sentados olhando, e eu tenho um dilema com ela, que quando a gente tá juntos,
esquece
no restaurante,
o celular
virado, esquece, e é nós, ali é o momento nosso.
É, senão você vai virar um lead de alguém, quando você tá deixando de... esquece de namorar porque tá ali, né?
E a gente tem um hábito de ver ao redor, né? Do restaurante,
sim.
Olhar, ver as famílias e tal, tal, e normalmente assim, as famílias ali. Então, um ou outro da própria família tá descartando o outro ali, um na frente do outro, porque, o celular meu aqui é mais importante,
sim,
do que a minha mãe, do que o meu pai.
Né?
Então, pra mim, aquilo já é um descarte. Era um momento pra ser em família e, na verdade, cada um com o celular na mão, vendo, e todos estão se descartando dentro daquela mesa. Então, o corretor, quando ele aprender que o lead é uma pessoa e ela precisa aprender com a pessoa, aprender a lidar com a pessoa, porque aquilo não adianta, Adri. Você precisa entender as dores do teu cliente, você precisa saber lidar com ele, porque o lead é fácil, chega, ele vem, ele clicou, ele demonstrou algum interesse, né?
Sim.
Antigamente a nossa época não existia nem tanto lead assim, era um ser humano que entrava dentro do plantão de vendas.
Isso, era uma pessoa que vinha com uma história.
Isso.
Então assim, o lead, ele vem pra dizer: estou aqui, eu existo. Agora, a história que vem por trás desse contato é que eu acho que as pessoas estão perdendo a disponibilidade pra conhecer.
Isso.
E aí, acabou, né?
O criar relacionamento. Porque daí o que acontece? Entrou um lead hoje pro Schumacher, que é uma pessoa. O Schumacher pegou, mandou um WhatsApp e não conseguiu falar com essa pessoa. Pô, beleza. É um lead, é uma pessoa. Ela entrou atrás da informação.
Uhum.
95% dos corretores... Ah, esse lead não é... Entende. Beleza.
Uhum.
Eu, Schumacher, hoje... Se for comigo, o lead não atendeu, mas ele vem. Calma aí, eu vou pegar o número dessa pessoa, o nome dela e vou constar no Facebook. Porque se ela veio pelo Facebook, existe ela no Facebook.
Uhum.
Correto? Achei no Facebook. Vou mandar um convitinho de amizade. ela vem até mim, no meu perfil tá que eu trabalho em tal lugar. Então sabe que se ela vem, eu não tô sendo invasivo, eu tô indo atrás porque ela vem, eu mando um convite de amizade e mando uma mensagem no. Não foi no Facebook? Eu vou no Instagram. Não foi no Instagram? Eu vou no LinkedIn. Não foi no LinkedIn? Eu mando um e-mail.
Uhum.
E eu faço ciclo.
Sim.
Vou fazendo ciclo. Eu vou criando um relacionamento. Se ele vem agora, tentei uma vez, tentei duas, tentei três, tentei quatro, okay. Não tá indo, tô sendo invasivo, mas não todos os dias, né? Cria uma cadência, vai ali em questão de 15 dias montando essa cadência, tentando e falando. Não vem? Beleza. Coloca, né, o corretor num mês parado e fala: esse aqui é uma pessoa que eu preciso criar relacionamento em 15 dias, mandar um e-mail marketing, mandar uma oportunidade. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Ó, segue aí uma nova oportunidade, caso tenha interesse, sim, venha. O Pablo, que hoje é o CEO, o diretor-geral aí da Consultora Piacentini, ele fala muito que ele comprou a casa dele esse tempo atrás, porque o corretor ficou insistindo. Foi indo atrás, ficou insistindo, sempre mandando alguma coisa pra ele.
Provocando essa conversa.
Sempre mandando. Ele podia ter comprado a casa dele comigo. Eu podia ter vendido a casa
verdade,
dele.
Verdade, você era o cara.
Mas
pra
não,
vender.
Eu acho que muito certo. Sempre teve ali atendendo a esposa dele, atendendo ele, atendendo a esposa dele, né? Eu já nem, eu nem vado o espaço, até porque hoje eu trabalho exclusivamente com a Piacentini, né?
Sim.
É, mas claro que se ele me pedisse, eu ia dar uma atenção pra ele, ou se qualquer um na minha família pede, eu dou uma atenção pra ele, sem problema algum. Porque é aquilo que eu falei, eu sou corretor. Mas, quando já tem um corretor, eu nem vado espaço, deixo, não, vai, eu acho que tá certo, tem que ir mesmo, tem que atender, tá fazendo um bom atendimento? Tá. Uhum. Tem as oportunidades certas pra você? Tem. Então, manda abraço, entendeu? É, porque o corretor, ele tem que ser valorizado também quando ele tem esse entendimento, quando ele dá essa atenção, quando ele é um corretor prestativo. Ah, Adri, hoje tem muitos corretores bons no mercado. Muitos corretores
então,
bons.
Então, e eu tenho ouvido uma coisa assim, falando um pouco de futuro e já caminhando aí para os nossos finalmente, desse futuro, né? E eu tenho ouvido algumas pessoas falarem aí, que, né, em todas as áreas isso está permeando aí as conversas mais recentes, mas que na área de corretagem isso também está sendo cogitado a ponto de você ter assim. Isso eu ouvi esses dias. Ele falou: Adriana, você tem que entrevistar um cara porque ele está fazendo uma ferramenta onde todo o contato inicial do cliente até a hora do fechamento é conduzido por uma inteligência artificial. E só na hora mesmo de concretizar a negociação é que entra uma...
Um ser humano.
Uma pessoa. E eu falei: ah, legal. Legal assim, tipo, como que isso vai acontecer, né? Será que é assim mesmo? E eu acho que é uma pergunta muito clichê, tá todo mundo se fazendo essas perguntas sobre todas as mídias, né? É ChatGPT, as mídias de layouts aí, de pessoas que a gente já vê, né? As fake news que muito orbitam em volta da inteligência artificial. Mas num lugar onde você tem que ter essa proximidade e pegar o subtexto dessa pessoa, as entrelinhas do que ela fala, eu fico me questionando, né? Como é que você enxerga isso, essa possibilidade? Você acha que isso é real? Isso rola?
Eu acho que isso é real, Adri.
Ah.
Só que eu acho que o corretor nunca vai perder o espaço dele no mercado. Desde que ele saiba usar a IA.
Uhum.
Ele só vai perder o espaço dele se ele não souber usar, porque ele vai ficar pra trás.
Uhum.
Porque a inteligência artificial vem justamente pra isso. Se você não usar daqui um tempo, e eu não tô falando só no mercado imobiliário.
Sim, tô falando no mundo, né?
No mundo.
Todas as...
Se você não usar,
áreas,
você não vai ser tão valorizado com quem sabe usar.
Uhum.
Entendeu? E você pode ter perdido o teu espaço no mercado. Então, você não tem que ter medo de perder a tua posição pra IA. Você tem que ter medo de não aprender a usar ela. Que se você não aprender a usar ela, aí você sim vai perder o teu espaço pra ela. Porque ela é
não,
um
nem,
complemento.
Não é nem pra ela, né? Pra alguém que sabe usar.
É, pra alguém que sabe usar ela.
Isso,
exatamente.
A inteligência artificial.
Porque assim, hoje, eu fui agora pra Foz do Iguaçu esse tempo atrás, eu comprei um Plaud Knot, né?
Que é isso?
É um negócio que eu podia até ter trazido aqui, esqueci pra te mostrar.
Plaud Knot.
Plaud Knot. Eu coloco ele aqui. A gente tá fazendo um podcast, ele grava o podcast inteirinho, terminou o podcast, ele me dá um resumo dos principais pontos, as tomadas de decisões, tudo.
Uau.
O que ele
fazou.
E isso, ninguém vê porque ele tá conectado com o celular, ninguém vê. E eu tenho um resumo por completo de tudo, os principais pontos, o que falamos, o que precisa ser melhorado, as tomadas de ações, pra fazer reunião online, pra fazer reunião presencial, por conversa, por reunião por celular, por tudo.
Olha,
então isso é uma ferramenta IA. Pra você ter ideia.
Sim.
Imagine.
Muito nova, muito recente.
Traz, ele faz uma pauta, eu só deixo ele aqui em cima, ou podia estar até no meu bolso, ele faz uma pauta de tudo que a gente tá falando aqui.
Nossa, que beleza. Uhum.
A Adriana falou isso, o Schumacher falou aquilo. Ele traz tudo resumido, ele transcreve inteiro.
Gente,
resume.
Uma maravilha para uma reunião mais longa, né? Para qualquer reunião.
Qualquer reunião. Então, para você ver o nível da tecnologia. Só que assim, a gente está aprendendo, né?
Uhum.
Eu comprei um, o Pablo comprou outro. É uma ferramenta nova.
Uhum.
A gente está aprendendo. Por quê? Para a gente, às vezes, vai para uma reunião. Ah, não, mas eu não falei isso, não falei isso. Não, não. Está aqui, ó, no dia tal, 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 tal. A gente fez, a pauta está aqui. Tá. Mas como é que você tem isso? Não, porque eu tenho aqui a reunião aqui certinho, aqui bonitinho. Eu fiz uma ata. Mas eu não vi você com papel e caneta. Mas eu fiz uma ata e tudo.
Sim, eu estou com um assistente aqui, bem competente,
entendeu?
Que está fazendo para mim.
Ele é um assistente.
Que não me interrompe, não ganha salário.
Isso.
Não fica com febre, né?
E ele grava inteira, a conversa inteira, do começo ao fim, depois faz um resumo transcrito.
Olha isso.
De tudo. E aí você que dá o comando. O que você quer de resumo? Ah, eu quero que você aponte os principais pontos que foram falados naquele podcast. Ah, eu quero que você coloque pra mim quais foram as perguntas que a Adriane fez naquele podcast. Então ele traz tudo. Isso é IA. O ChatGPT hoje é um negócio absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo.
É, você consegue uma pauta inteira só falando exatamente o que você quer, né?
O corretor, quando ele entende o ChatGPT, ele consegue fazer coisas absurdas com o que ele tem na mão dele. Porque o ChatGPT ensina ele até a fazer ofertativa. Se o cliente mandou um texto para ele, ele devolve aquele mesmo texto pro ChatGPT. Ó, meu cliente não gostou da localização. Quais seriam os melhores pontos que eu preciso apontar para ele para convencer com que ele compre a localização? Fica em tal bairro, assim, 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 e nas proximidades tem algumas escolas e tal, tal. O ChatGPT vai devolver para ele uma argumentação fora da curva.
Perfeita.
Só que ele tem que usar.
Sim.
Entendeu?
É ele que tem que usar, né?
É, ele tem que usar. A ferramenta tá aí, de graça, né?
Isso, mas só interrompendo, porque aí a gente vai ter que mesmo fechar essa conversa, infelizmente. Putz. Mas assim, ó, eu quero falar um pouco dos corretores da velha guarda. Então, nós estamos falando dessa turma, e eu tenho me deparado em vários clientes, às vezes quando eu visito, ou agora com lançamentos, desse pessoal que já está 30, 40 anos no mercado, que começou numa era totalmente analógica, que tenta se adaptar, alguns não conseguem. Como é que é? Como é que o mercado vai amparar também? Porque tem um lugar que eu posso falar assim, não, que essas turmas, se não se atualizar, tá fora. Tudo bem, tem esse discurso mais radical, né? Ou tudo ou nada, ou vamos por aqui ou não vamos. Mas assim, né? Até num lugar que acolhe os seus profissionais, que reconhece o valor dessas pessoas, que fizeram o mercado acontecer, como é que o mercado dá suporte para quem tem dificuldade, para quem tá aí e não consegue avançar nesse lugar?
Adri, existe um caminho que eu pensei muito, principalmente quando eu entrei no mercado imobiliário, que era nichar o mercado que eu queria entrar.
Uhum.
Eu não vou falar para você que eu sou especialista em alto padrão, porque eu não sou especialista em alto padrão.
Uhum.
A minha especialidade é apoio à produção, minha casa e minha vida. Eu sou, pô, crédito associativo, apoio à produção, essa é a minha especialidade.
Você que entende. Se alguém quiser entender disso, fala com você.
Quer falar comigo, quer acertar para discutir? Agora vem falar de alto padrão comigo, Itapema, Balneário Camboriú, o metro, isso, uhum, aquilo que deve, o Senna que lançou e tal. Eu tô ligado no que tá acontecendo, mas
sim,
não...
Não é o teu expertise, não é o teu
não
nicho.
Não é expertise. Isso.
Uhum.
Da mesma forma que tem a velha guarda dos corretores, existe a velha guarda dos compradores, que são conservadores.
Verdade.
Então...
É que não entra nesses lugares.
Isso.
Uhum.
Então tem dois caminhos. Se a imobiliária saber pegar essa velha guarda e saber nichar o mercado que essa velha guarda
representa,
atender,
uhum,
entendeu? Ela consegue trazer um VGB bom para dentro da empresa dela.
Uhum.
Então, não é porque o corretor é velha guarda que ele não sabe fazer. É óbvio, ele vai incentivar, ele vai fazer, mas a gente já falou, é a velha guarda. E também existe o cliente velha guarda que não acredita nada em celular.
Uhum.
Ah, não, filho. Por mais que tenha um filho, tenha uma filha, ele é o velha guarda.
Sim,
que ele gosta de ir no plantãozinho.
Ele quer ir lá
que ele
conversar.
Ele quer ligar, conversar por telefone, é olho no olho. Se o corretor velha guarda saber nichar isso pro lado dele, a imobiliária que tem esse corretor velha guarda saber fazer, né, esse,
uhum,
nicho. Porque assim, o velha guarda vai estar no Facebook? Não.
Uhum.
Né? Dificilmente. Né?
É, ou não de forma comercial,
isso,
né? Com potencial.
Isso.
Só dividindo. Tem uma mosquinha aqui, nós vamos entrevistar com ela, tá? Ela resolveu aparecer aqui.
Não vai estar. Então onde tá a velha guarda? Aonde esse corretor da velha guarda tem que estar que ele vai ser público semelhante com,
sim,
os compradores.
Sim, vai encaixar,
velha guarda,
né?
Isso.
Oferta.
Vai estar em clube, jogando bocha, vai estar fazendo o quê?
Verdade.
Nada. hoje.
Existem,
não é,
né?
É por isso que eu falo, o mercado da IA não vai acabar, o mercado de corretor de imóveis não vai acabar de nenhum, né?
Uhum.
No, mas se souber nichar certinho o mercado, o Velha Guarda tem muito espaço. E ninguém tá nichando esse mercado.
Tem lugar para todo mundo, né, Chuma? Para todo mundo, né?
Para todos.
É.
Mercado imobiliário é um mercado fantástico que cabe para todos.
Abraça, né?
Mas, né, tem o Velha Guarda, tá disponível, quer aprender, tem que ensinar. Tem
não,
muito
com
cara Velha Guarda que tá
sim,
ali, tecnológico
já tá aí na,
também.
É, não, acho que pô, já tá ali na frente, né? Tá dando banho muito mocinho por
sim,
aí, sabe?
Sim,
o cara,
vários.
Né, se espertou, tem a vontade, a disponibilidade, isso tudo conta pra caramba.
Conta. E hoje não adianta, né, Adri? Tem mudado tudo muito rápido, então, sim, tem que buscar conhecimento, sim, as imobiliárias têm que investir, principalmente em treinamentos pros corretores. Eu acho que assim, ó, eu tava conversando com a minha namorada ontem sobre essa questão de IA.
Tua namorada é corretora?
Não, ela trabalha no setor financeiro.
Tá.
E pra você ter ideia, olha pra você ver o nível do que nós estávamos conversando ontem.
Foi um jantar que não foi muito romântico, então, pelo que eu entendi.
O nível. que nós estávamos conversando
sobre
do dia
tudo.
A dia, IA e as coisas de trabalho e tal. É o nível que nós estávamos falando, que você pega a tua fatura de cartão de crédito, você coloca dentro do chat GPT e fala, ó, eu quero saber qual o dia que eu gastei mais e qual estabelecimento, eu quero que você coloque o valor total, isso, aquilo. E ela te dá.
Sério?
E ela trabalha no financeiro.
Uhum.
Ah, eu preciso de um relatório assim, em cima dessas planilhas aqui, ela anexa no chat GPT e...
Tem um histórico, tem um diagnóstico.
Entendeu? Então assim, Adri, quem não saber usar, e por isso que eu falei, é em todos os setores, vai ficar pra trás. Não é que vai perder, não vai ter. É que assim, o emprego dela tá garantido, mas ela precisa evoluir junto.
Sim.
É
pra
que
ampliar,
ela...
né? Pra abrir, vai ter que se meter em território desconhecido. Não tem como.
É, e vou falar pra você, Adri, desde sempre, né? Vamos falar desde sempre.
Os nomes só mudam,
né? Antigamente não existia computador. Então quem não fizesse um curso de informática antigamente, pra poder mexer no computador...
Antigamente não existia máquina de escrever, cara.
Pois
né?
É.
Era no caderninho só.
Então, quem não fosse evoluindo, aprendendo a fazer... Então, o ChatGPT é mais uma ferramenta que aquele que aprendeu a usar vai ser igual na época quando lançaram lá o computador, o Windows, a máquina Fly.
Bom, eu vou perguntar pro ChatGPT como é que foi a nossa entrevista, o que ele achou, que pontos
sabia
ele
que
achou.
Ele faz isso?
E um dia eu vou me permitir entrevistar o próprio ChatGPT. Vou colocar aí e falar, vamos conversar
boa,
eu e você.
É uma boa ideia.
Né? Pronto.
Isso.
Chuma, nós vamos encerrar, mas eu quero que você fale para as pessoas onde é que elas te acham, como é que você pode contribuir com as empresas, com os corretores, com o mercado que a gente atua. Dá sua última palavra aí.
Então, pode me achar no Instagram, né? Michael Rosa _ Schumacher. Tô lá, sempre tô passando algumas dicas. Também tem meu LinkedIn, que também com Michael Rosa me acha lá. E tem meu Facebook, que também é Michael Rosa. Pode me procurar por lá. Hoje eu sou o diretor comercial da consultora Piacentin, né?
Sim.
Trabalho, nós já temos o mercado de Curitiba, Foz do Iguaçu e Blumenau. Se alguém aí no mercado um dia tiver interesse, né? Em conhecer a nossa metodologia, essas praças, nossa metodologia de trabalho, fiquem à vontade, podem me procurar. Tá? Pelas redes sociais e ficamos à disposição. Quem quiser trabalhar juntos também, estamos aí à disposição para poder ensinar, ajudar e aprender muito também, né? Porque tem muita gente que chega, Adri, que a gente às vezes acha que sabe tudo, chega
sim,
um menino
o cara
novo.
E te dá um nó,
nossa,
né? Vai uma rasteira
fala,
que você perde o rumo.
Eu não pensei nisso. É que a gente sempre aprende, né? Cada vez que eu vou para Foz do Iguaçu, para Blumenau ou até mesmo aqui em Curitiba, numa imobiliária nova, a gente sempre aprende algo novo, né?
Mas
sempre
é porque você é um cara que está muito aberto para aprender. Por isso que você é o Schumacher.
Sim.
Ah, legal.
Obrigado,
Chuma, muito
Adri.
Obrigada. Quero agradecer a você também que está nos acompanhando nesse episódio. Né? Sempre muito assunto, muita conversa, surpresas, indignações. A gente aqui põe tudo na mesa para você aproveitar e também ter as suas opiniões, né? Ter o que pensar sobre o mercado imobiliário. E queria agradecer também os nossos patrocinadores, começando pelo Schumacher, que hoje é nosso patrocinador, está aqui na nossa tela. SZL Imóveis, CVI Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Envebras Imóveis e a Espaço Italínia. Muito obrigada e até o próximo episódio.